Deus seja louvado, né, irmãos? Vamos então agora meditar na palavra do Senhor. Deus tem coisas grandes a falar conosco esta manhã, creia nisso. Eu creio que Deus falará comigo esta manhã. E eu creio que Deus falará contigo também esta manhã. Então esteja atento, medite na palavra do Senhor, preste atenção, leia juntamente conosco, né, o trecho da palavra que nós iremos ler agora. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar para a glória do santo nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria de ler dois trechos da palavra do Senhor que se encontram ali no livro de Eclesiastes. Né? Vamos ler, em primeiro lugar, o livro de Eclesiastes, capítulo 3, e depois vamos ler um trecho do capítulo 12. Então diz assim o Senhor, livro de Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo número 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Agora vamos ler o livro de Eclesiastes, mesmo capítulo 12, a partir do versículo 10, que diz assim o Senhor. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. E, demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e tudo aquilo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Aleluia. Vamos agora orar, irmãos, vamos buscar o Senhor. Peça a Deus que fale contigo esta manhã, em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, Pai, eu oro a Ti em nome de Jesus, Senhor, crendo que Tu estás me ouvindo, Senhor. Vem sobre a Tua igreja, Deus. Vem sobre este povo que me ouve agora, Senhor. Pai, abre os meus ouvidos e o meu coração, Senhor. Pai, controla a minha mente agora, Senhor da glória, Pai. Que a minha mente seja completamente envolvida por Ti, Senhor da glória, Pai. Que eu ouça a Tua voz, que eu fale as Tuas palavras, Senhor. Pai, que a Tua voz seja audível ao meu coração, Senhor da glória, Pai. Porque, Senhor de toda a terra, Pai, eu falarei de Ti, Senhor, e candaia. Ô Deus, exalto o Teu nome agora, Senhor, glorifico o Teu nome agora, Senhor, edifica, Senhor, as nossas vidas através da Tua palavra, Senhor. Eu Te peço, liberta o cativo durante essa ministração, Senhor da glória, Pai. Cura enfermidades durante essa ministração, Senhor da glória, Pai. Leva minha voz, Senhor, longe, Senhor, aonde, Senhor da glória, alguém necessitado, e Tu sabes, Deus dos exércitos, Pai. Oh, Senhor da glória, aquilo que nós necessitamos, Senhor. Pai, pela Tua misericórdia, lava subia, lava cheia, serivicanda, lava cheias. Me usa agora, Senhor, na beleza da Tua santidade, Senhor. Me usa agora, pelo teu poder sobrenatural. Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Irmãos, nós vemos aqui um trecho da palavra do Senhor, livro de Eclesiastes, né? Eclesiastes significa, né, o pregador, é aquele que prega, né? E nós, comumente, ouvimos falar que esse livro foi escrito por Salomão, que é aquilo que é normalmente aceito, né, pelos teólogos, né, estudantes da Bíblia, né, por causa de algumas frases que ele citou aqui, né? Mas nós vemos aqui o autor, irmãos amados, né, Salomão, ele refletindo neste livro, né, refletindo sobre diversas coisas, refletindo sobre, na verdade, a vida, né, a vida do homem neste mundo. O que é a vida do homem neste mundo, né? Né, o que é a sua vida neste mundo, né? O que representa a sua vida neste mundo, né? O que você tem construído na sua vida neste mundo, né? E ali Salomão estava refletindo a respeito de todas as coisas que ele tinha observado na sua vida como rei até aquele momento, né? E é interessante essa reflexão, e é interessante aquilo que Salomão fez ali naquele momento, porque eu sempre falo que nós devemos refletir. Nós devemos o quê? Analisar tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Você não pode ser uma pessoa que não observa aquilo que acontece ao seu redor. Porque a observância daquilo que acontece ao seu redor, muitas vezes, trará sabedoria a você, né? Salomão era um homem extremamente sábio e ele citou, né, algumas vezes neste livro, né, de Eclesiastes, isto, né, ele era um homem que sempre buscou sabedoria, e na sua reflexão e na sua análise, e é interessante porque Salomão estava falando de coisas que ele observava, e ele falava, né, observei, né, e ele falava assim, eu vi, né, e eu notei, né, aquilo que ele escreveu aqui. Né? E nós, irmãos, nada melhor do que nós começarmos, né, essa grande obra, né, pelas nossas próprias vidas. Né? Faça uma reflexão constante daquilo que é a tua vida neste mundo, de tudo o que você construiu, de todo o teu esforço que você tem feito até o dia de hoje. Né? Aonde você tem apostado o seu esforço, a sua dedicação, né? Faça uma reflexão hoje, como Salomão estava fazendo aqui neste capítulo, neste livro, melhor dizendo, né? Faça uma reflexão, né, de como foi a tua vida até hoje, né? As suas lutas, as suas vitórias, as suas derrotas, né? Faça uma análise e avalie aquilo que valeu a pena, aquilo que não valeu a pena. Porque eu creio que nessa análise, eu creio que nesta meditação, que não necessariamente precisa ser feita agora, é óbvio, né? Mas durante o momento de oração, durante o momento de busca do Senhor, você esteja aí fazendo essa análise para que você possa compreender o caminho que você deve seguir, né? Para que você possa compreender, né, aquilo que tem valido a pena, aquilo que surtiu resultado, aquilo que satisfez o teu coração, aquilo que ainda assim demonstra fraquezas, ainda assim demonstra ali, né, coisas que, né, você deveria estar fazendo e não está fazendo, né, demonstra coisas que você deveria ter feito e não fez. Eu sempre digo assim, há oportunidade para todos nós neste mundo. Se você tem estado perdido durante a sua jornada neste mundo, hoje é dia de você mudar essa história. Hoje é dia de você mudar aquilo que está acontecendo na sua vida, né, durante talvez muitos anos ou durante toda a tua história, durante toda a tua vida. Você hoje será capaz, né, de se levantar e de buscar e de estabelecer coisas novas para que você possa ser uma pessoa diferente, para que você possa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, para que você possa ser uma pessoa cheia do poder de Deus, né? Então que você, né, faça isso. Salomão estava fazendo isso, era um momento, assim, eu creio, né, de extrema reflexão daquele homem, e ele escreveu coisas assim, né, que você olha e observa assim, você fala assim, poxa vida, isso é verdade, poxa vida, isso acontece mesmo, poxa vida, isso, né, não deveria estar acontecendo, mas acontece, né? E Salomão usou um termo assim muito interessante, né? Muitas vezes você vai ver nesse livro descrito, né, que ele fala assim, é tudo vaidade, é correr atrás do vento, né? Talvez você tenha corrido atrás do vento até o dia de hoje. Talvez você tenha corrido e não tenha conquistado. Talvez você tenha corrido e tenha se cansado apenas. Talvez você tenha buscado aquilo que não está no coração de Deus. Talvez você tenha desejado aquilo que não está no coração de Deus. Então que você, nesta manhã, esteja atento a tudo isso, né? Vemos aqui Salomão no trecho que nós lemos aqui, refletindo a respeito daquilo que ele concluiu, né? Que existe um tempo para todas as coisas, né? E esse é um trecho da palavra do Senhor que deveria fazer parte da nossa história, no sentido de que nós entendemos que isso é uma verdade, né? Há um tempo determinado para todas as coisas e há um tempo para todo o propósito que existe debaixo do céu. Existe um propósito de Deus para a sua vida e muitas vezes as pessoas estão se esquecendo disso, de que tudo o que acontece com a nossa vida neste mundo deveria fazer parte do propósito de Deus, né? Que as nossas atitudes, as nossas decisões deveriam ser atitudes e decisões baseadas nos propósitos de Deus para as nossas vidas, né? E que esses propósitos de Deus, né, pudessem ser alcançados por nós de forma simples, né? E pudessem ser alcançados por nós de uma forma consistente, né? E nós deveríamos estar entendendo isso, que todo o propósito de Deus para as nossas vidas é um propósito que deve ser alcançado por nós, que deve ser conquistado por nós, né? Eu olho para a minha vida e eu creio, se você refletir, como eu te falei hoje sobre a sua vida, você vai concluir que determinadas coisas já aconteceram na sua vida segundo o propósito de Deus, né? Segundo aquilo que Deus determina. Eu não creio que a minha vida foi dirigida por mim mesmo. Eu não creio que as coisas que aconteceram na minha vida até hoje foram coisas que não estiveram no controle de Deus, que não estiveram ali fazendo parte de um propósito de Deus para a minha vida. Então, tudo o que acontece comigo, desde o meu nascimento até o dia de hoje, né, deveria estar dentro de um propósito de Deus. Independentemente das circunstâncias que rodeiam nossa vida, nós devemos estar cientes de que nós estamos dentro de um propósito de Deus. E se você é uma pessoa fiel a Deus, é um servo de Deus, né? Isso é muito natural, de você estar vivendo o propósito de Deus na sua vida, de você estar vivendo as coisas que são de Deus na sua vida. Eu sempre alerto a igreja de que Deus tem propósitos, muitas vezes ele se usa de circunstâncias na nossa vida para que o propósito dele seja atingido. Então as coisas boas e as coisas ruins que acontecem contigo não são por acaso. Se você estiver em Cristo Jesus, conforme nós sempre dizemos, né, o diabo não pode tocar, né? A própria Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor procurando aquele, rugindo como um leão, procurando aquele quem ele possa tragar. Então, irmãos amados, nós não estamos suscetíveis a isso. Nós estamos suscetíveis a Deus. Então tudo o que acontece na nossa vida, ou tudo o que Deus deixa acontecer na nossa vida, tem um propósito de Deus, que muitas vezes nós não compreendemos quando nós estamos embarcados ou vivendo aquela circunstância específica para a nossa vida, mas, né, no decorrer da jornada, ou no fim da jornada, nós compreenderemos aquilo que Deus estabeleceu. Saberemos por que as coisas aconteceram de determinada forma. É importante você ter isso no seu coração. É importante você não pecar, é importante você não errar, é importante você ter uma vida consagrada a Deus, para que Deus possa cuidar de ti e que os propósitos dele estejam acontecendo na sua vida. Eu creio que os propósitos de Deus para a minha vida estão acontecendo. Eu creio que eu estou vivendo os propósitos de Deus para a minha vida no dia de hoje. E eu creio que eu vou viver os propósitos de Deus para a minha vida no dia de amanhã. Eu sei disso, eu só não sei quais são e como eu vou chegar lá. Mas no decorrer da jornada, Deus revela. No decorrer da jornada, Deus faz. No decorrer da jornada, Deus te leva, né? Por aquilo que Ele deve, por aquilo que Ele acha que você deve trilhar, né? Nós não nos conhecemos por acaso. Você que é membro da Igreja Cristo é Paz, você não está lá por acaso, né? Você que tem uma vida sadia e sábia com Deus, Deus não te concedeu isso por acaso. Tudo existe um propósito de Deus. Tudo existe um propósito de Deus, e você compreenda que para as coisas que são de Deus acontecerem na sua vida, tudo tem um tempo certo. Tudo tem um tempo determinado pelo próprio Senhor, né? Assim como o povo de Israel viveu 400 anos escravo no Egito, assim como o povo de Israel andou 40 anos pelo deserto para ser liberto da escravidão do Egito, né? Sempre com um propósito. Deus sempre trabalhando num propósito. Jesus veio ao mundo com um propósito, né? Jesus veio ao mundo para carregar a nossa maldição nas costas dele, para ser pregado numa cruz como um maldito, segundo a lei de Moisés, para que a nossa maldição, né, determinada por Deus, quando o pecado de Adão e Eva, fosse assimilada por ele ali, fosse ali lançada sobre ele, para que Deus pudesse nos salvar. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para curar a nossa vida, para tirar a sentença de morte. Jesus veio para pagar o preço, né? Pela sua vida. Jesus pagou o preço, ele foi lá, né? Ele sabia qual era a tua dívida com o inferno, ele sabia qual era a tua dívida com a morte, ele foi lá e pagou o resgate, ele foi lá e pagou daquilo que era devido, né? E foi um preço alto. Foi um preço muito alto que Jesus pagou pela tua vida. Foi um preço extremamente alto que ele pagou para que você pudesse ser resgatado, para que você pudesse sair da imundice, do monte de lixo, para que você pudesse sair ali da lama do pecado, da lama da perdição, para que você pudesse sair e estar na presença dele com roupas brancas, limpas, né, lavadas pelo sangue de Jesus, né, e estivesse hoje vivendo uma vida diferente, né, uma vida de lutas, mas uma vida de refrigério, de paz na presença do nosso Deus. Então você acredite, e você entenda isso, e você, né, quando você compreender isso, você não vai mais reclamar da sua vida. Quando você entender e acreditar que Jesus controla a sua vida, você não vai mais conseguir reclamar de determinadas coisas que acontecem contigo, porque você sabe que tudo tem um propósito de Deus, né? E você, né, não se conforme, né, o que eu falo aqui, né, o que eu estou falando aqui, que você deve entender que existe um propósito de Deus, né? Que você busque o propósito, né? Que muitas vezes, né, acontece algo na sua vida para você se levantar, para você, né, se motivar, para você lutar, para você ir buscar a sua bênção, para você orar mais, para você ler mais, né? E aí, às vezes você fala, ah, tudo tem um propósito de Deus, então vou aguardar o propósito de Deus. Não é assim que Deus quer. Deus tinha um propósito no povo de Israel quando andou 40 anos pelo deserto. Quero que o povo aprendesse, né, a obedecê-lo. Para que o povo aprendesse que ele é Deus, que fala e as coisas acontecem. Esse era o propósito. Então se no meio da jornada você fica esperando as coisas de Deus acontecerem e não cumpre o propósito de Deus, você vai viver uma vida distante de Deus, e aquilo que deveria levar algum tempo curto pode ser que se estenda por anos, décadas sobre a sua vida. Então você tem que discernir e você tem que entender, né, que o propósito de Deus é sempre de te dar a vitória. O propósito de Deus é sempre que você tenha grandes experiências com Ele. O propósito de Deus é que você seja abençoado. O propósito de Deus é que você aprenda algo. O propósito de Deus é que você adquira sabedoria sobre algo. O propósito de Deus é que você se aproxime dEle. O propósito de Deus é que você esteja na presença dEle. O propósito de Deus é que você esteja ali buscando Ele, invocando o nome dEle, né? Estabelecendo ali um vínculo com o Senhor. Esses são propósitos, tem muito mais. Talvez você esteja buscando um propósito de Deus para algo que está acontecendo contigo. Ah, Senhor, mas eu não estou entendendo. Que propósito o Senhor tem? Eu falei um monte aqui. Já falei um monte de propósito de Deus. Né? Com certeza, um desses aí vai se encaixar na sua luta aí. Com certeza, um desses vai se encaixar ali naquilo que você está vivendo hoje. Né? Com certeza, irmãos amados. Basta você, né, abrir os seus ouvidos, basta você abrir os seus olhos para compreender isso que Deus está falando hoje, que Deus está ministrando hoje a você. Quantas vezes o propósito de Deus é que você mude? Você mude determinadas coisas na sua vida, né? Quantas vezes o propósito de Deus é te mostrar que você está errado em vez de estar certo, que você está errado nos seus pensamentos, que você está errado na sua forma de agir. Quantas vezes Deus quer te mostrar isso, né? Que você deve mudar, que você deve fazer algo diferente em relação àquilo que você está fazendo, para que você possa alcançar as coisas que são dele, né? Esta é a intenção do coração de Deus, sempre que você alcance coisas novas dele, coisas grandes dele, coisas firmes dele, conforme ele disse na sua palavra. Né? Então, né, se você olhar esse trecho da palavra, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, você vai encontrar ali Salomão refletindo e dizendo: olha, há sempre tempo para todas as coisas, tempo para rir e para chorar. Né? Então, que você esteja atento, não achando que a sua vida vai ser uma vida aonde, né, só haverá tempo para sorriso, que muitas vezes o choro faz com que você se humilhe na presença de Deus. Muitas vezes o choro faz com que você se prostre na presença de Deus para mostrar a Ele que realmente Ele é importante para você. Para mostrar a Ele que você verdadeiramente tem fé, que você acredita nele e que Ele, pelo poder dEle, pela sabedoria dEle, né, comanda a sua vida. Ele, pelo poder dEle, pela sabedoria dEle, controla a sua história, da sua família, né? Quão importante seria para o homem, né, que o homem estivesse verdadeiramente agindo desta forma, né? Que o homem estivesse verdadeiramente cumprindo tudo isso que Deus fala, para que ele pudesse ser abençoado pelo Senhor. Quando você olhar, né, e identificar que existe tempo para todas as coisas, você vai compreender que muitas coisas, né, levam tempo para nascer. Há tempo para plantar e há tempo para colher, disse Salomão, né? E, então está intrínseco nesta palavra que se você não plantar, você não vai colher. Então está intrínseco numa questão natural do ser humano: se você não plantar, você não colhe, né? Então que você abra os seus olhos, os seus ouvidos, para que o tempo de Deus aconteça, né, mais rápido na sua vida. Você quer unção do Espírito Santo de Deus? Você quer poder do Espírito Santo de Deus? Né? Plante, né? Busque. Existe um tempo de busca, existe um tempo de consagração, existe um tempo de, né, experiências profundas com Deus, existe um tempo de adquirir sabedoria, existe um tempo onde Deus vai te ensinar o propósito da unção e o propósito da bênção, existe um propósito de Deus que vai fazer nascer no seu coração, né, no seu coração a vontade de abençoar vidas através da unção que Ele vai te dar, através da unção do Espírito Santo de Deus que Ele vai te dar. Existe um tempo para Deus te ensinar, existe um tempo para Deus preparar a sua vida, existe um tempo para Deus fazer nascer no seu coração a vontade de servir a Deus e servir o seu próximo. Existe um tempo de preparação, mas muitas vezes as pessoas não querem esse tempo, ou as pessoas não querem fazer aquilo que Deus tem propósitos na vida. Então para que o dom? Então para que a unção? Então para que Deus vai dar algo que será, né, extremamente mal utilizado, né? Uma vez nós fizemos uma campanha na igreja e distribuímos alguns vidrinhos de óleo de unção e explicamos muito, mas muito, dedicamos um tempo na campanha para explicar, né, para que serve a unção, quando ela deve ser usada, unção com óleo, né? E eu fui surpreendido por pessoas fazendo das mais diversas situações, até colocando na comida o óleo, né, o óleo ungido. Então, irmãos amados, né, como Deus vai usar alguém que não tem sabedoria naquilo que Ele quer dar? Como Deus vai usar alguém que não entende nada daquilo que é a vontade, o coração de Deus, daquilo que é a verdade de Deus, daquilo que significam as coisas para Deus? Como Deus vai usar uma pessoa desta forma, irmãos? É. Então você entenda que existe um tempo de preparação. Então você entenda que existe um tempo que Deus vai cuidar de você, para que você seja um obreiro cheio do Espírito Santo de Deus e que haja com sabedoria e entendimento espiritual daquilo que você vai fazer, né? Quando a gente age sem sabedoria ou entendimento espiritual daquilo que a gente está fazendo, na verdade a gente está fazendo algo por ritual, né? E Deus abomina o ritual. Deus não deseja que as coisas dele sejam feitas por ritual. Deus deseja que as coisas dele sejam feitas, né, com sabedoria, com entendimento do porquê está fazendo aquilo. Não por teorias humanas, mas baseada no poder da palavra do Senhor. É, baseadas naquilo que Deus deixou escrito para nós, né? Inclusive citadas nesse livro de Eclesiastes que nós estamos hoje ministrando. É assim que deve ser, irmãos. Para você compreenda, você busque, você plante, para que você possa colher, porque é um tempo determinado para todas as coisas que são de Deus. Para todas as coisas que acontecem na nossa vida, neste mundo, existe um tempo determinado, né? Se você quer livramento, né, se você quer uma grande bênção de Deus hoje, quem sabe o tempo determinado para a bênção seja hoje, verdadeiramente seja hoje, para que você rompa em fé e você, né, glorifique o nome de Deus e você se aproxime cada vez mais de Deus, né, agradecido, né, daquilo que Ele tem feito sobre a sua vida, para a glória do Senhor, para a glória do nosso Deus. Vemos aqui depois Salomão, depois que ele fez essa grande reflexão, depois que ele refletiu e escreveu, fruto de toda a reflexão que ele fez, de algumas experiências que ele teve nesse mundo, de algumas coisas que ele observou, né, o homem fazendo, o homem praticando, e o resultado daquilo que o homem fez e daquilo que ele construiu sobre a sua vida, Salomão pôde deixar uma conclusão no livro de Eclesiastes, no final do livro de Eclesiastes, no capítulo 12, nós lemos aí os últimos 5 versículos, né, aonde Salomão ele deixa claro aqui: procurou o pregador, achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, as palavras da verdade. Olha Salomão fechando o livro dizendo: olha, né, eu procurei dizer aqui palavras amáveis, né, mas são palavras verdadeiras. Mas são palavras que demonstram a verdade, né? Ele quis, ele ratificou ali: olha, tudo que eu escrevi aqui, né, são verdades. E ele prossegue dizendo: as palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. Palavra de Deus, né? Deus disse, a palavra de Deus é como fogo e como martelo que despedaça a pedra. Salomão está dizendo aqui que a palavra de Deus é como aquele ferro que fura, aquele ferro que perfura, o aguilhão, aquele ferro que serve para ferir, né? Que serve ali para, né, impactar, né? Estas... É assim a palavra, é assim que a palavra que é lançada por Deus, conforme ele disse assim, olha, são como aguilhões, as palavras do sábio são como aguilhões e pregos bem fixados, né, que seguram firmes, que nos foram dadas pelo único pastor, que é Jesus de Nazaré. Este é o poder da palavra, este é o poder da sabedoria de Deus sobre as nossas vidas, este é o poder do Senhor. E depois ele pôde dizer aqui assim coisas tremendas quando ele disse assim, de tudo que se tem ouvido o fim é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Depois de tudo aquilo que ele meditou, depois de tudo aquilo que ele viu, depois de tudo aquilo que ele relatou, que foram coisas assim que ele observava e coisas assim que ele até questionava, né? Mas ele pôde dizer, ó, de tudo que eu olhei, de tudo que eu vi, a única coisa, né, que o homem deve estabelecer sobre a sua vida, a única coisa que o homem deve fazer sobre a sua vida para que, né, a vida do homem valha a pena, né, a que a vida do homem valha a pena é teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Ele diz, de tudo que se tem ouvido o fim é. Ele concluiu, olha, vai acontecer um monte de coisa com a nossa vida. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer isso com o sábio, vai acontecer isso com o tolo, vai acontecer isso com o fiel, vai acontecer isso com o infiel, né? Vai acontecer isso com quem cumpre seus votos, quem não cumpre seus votos, né? E ele falou assim, olha, mas de tudo isso, né, aquilo que você tem que fazer para a sua vida ser plena é temer a Deus e seguir os seus mandamentos. E eu penso, irmãos, que este é um conselho que a gente precisa ter no nosso coração. Eu sei que você tem construído muitas coisas na sua vida. Eu sei que você tem construído muitas coisas, né, com o esforço do seu trabalho, conforme Salomão relatou neste livro. Eu sei que você tem conquistado coisas que foram difíceis de conquistar, mas você conquistou. Eu sei que você tem, né, se esforçado ao máximo para estabelecer os seus sonhos nesse mundo. Mas nenhum sonho, nenhum feito, nenhum esforço vale a pena se não estiver alicerçado na sua fidelidade, no seu temor a Deus. Nada disso terá um bom resultado para você se você não cumprir esse conselho que Salomão disse aqui. Teme ao Senhor e obedece os seus mandamentos, né? Isso sim vai gerar coisas grandes na sua vida, muito além do que você construiu neste mundo, né? Porque o teu esforço, né, o teu esforço, ele nunca será suficiente para você poder conquistar aquilo que você necessita. Se o teu Deus não estiver ao teu lado, se o teu Deus não estiver fazendo ali algo, né, para que você possa alcançar as bênçãos dele, né, se o teu Deus não estiver te motivando, se o teu Deus não estiver ali te dirigindo, te guardando, né, será difícil você atingir, né, os propósitos que Deus tem para a sua vida. Portanto, teme a Deus, guarde os seus mandamentos, você alcançará a sua vitória. E depois Salomão ainda diz, no último versículo que nós lemos, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e tudo aquilo, e tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Não adianta, irmãos, tudo está determinado por Deus, e Deus virá para julgar a igreja. Deus virá para julgar a humanidade, Deus virá para julgar a sua vida, Deus virá para ver quais foram as suas atitudes. Porque tem pessoas que estão gerando desgraça para suas vidas irão perder a salvação. Né? Tem pessoas que estão achando que está tudo bem, mas na verdade são pobres, cegos e nus, conforme diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Que você nesta manhã, né, se alegre no Senhor. Que você nesta manhã busque fazer uma reflexão de como foi toda a sua vida. Né? Reflita tudo que você conquistou, todas as suas lutas, as suas frustrações, né, as suas alegrias. Reflita em tudo isso. Extrai o melhor de Deus. Extrai o propósito de Deus. Extrai a lição que Deus te deu. Para que você possa o quê? Ser abençoado pelo Senhor. A tua experiência, né? A sabedoria que Deus lhe deu durante a sua jornada deve ser usada por você, para você conquistar, para você não errar mais, para você avançar na presença do Deus Todo-Poderoso, né? Essa é a vontade de Deus, é isso que Deus deseja para você, é isso que Deus quer para a sua história, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então, lembre-se sempre, né, de tudo que você tem ouvido. O fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus trará juízo toda a obra, tudo que é bom e de tudo que é mal. Nesta manhã, você esteja se colocando diante de Deus, renovando os seus votos, e na sua reflexão, que você conclua, né, que o que vale a pena é Deus, o que vale a pena é o Senhor estar na nossa vida, o que vale a pena é o Senhor estar ao nosso lado, o que vale a pena é o Senhor controlar a nossa história, o que vale a pena é o Senhor controlar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar por você agora. Que você se coloque diante de Deus, não importa se você é um conquistador ou se você é um derrotado até o dia de hoje. Importa que Deus quer, né, através dos propósitos que Ele tem para a sua vida, sempre te abençoar. Sempre te abençoar. Se você tem errado, se você tem feito coisas de forma abrupta, de forma tola, que você mude. Olhe para a palavra e veja os conselhos que Deus deu através de Salomão, no livro de Provérbios e no próprio livro de Eclesiastes. Você vai ver que a sabedoria é um dos fundamentos, sabedoria do homem é um dos fundamentos de Deus. E que você, na sua sabedoria, tema a Deus e siga os mandamentos do Senhor. Feche seus olhos, eu vou orar por você agora. Filho do Deus Altíssimo, meu Pai, eu oro agora em nome de Jesus, Senhor da Glória, Pai, porque eu sei que Tu me ouves, Deus. Tu és soberano, fiel, verdadeiro, Tu és o Deus de toda a terra. Tu és a nossa alegria, lava subi, alanda lava, 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 cheia, serebicanda, laias. O Deus dos exércitos, Pai, promove, Senhor da Glória, coisas grandes na vida do Teu povo, Senhor. Vem sobre eles, Deus, determina um tempo novo, Senhor. Determina um tempo, Senhor da Glória, Pai, diferente, Senhor. Um tempo, Senhor, de toda a glória, de bênção, de poder, de unção, Senhor. Vai à frente do Teu povo, dirige a vida do Teu povo, Senhor. Abre as portas de emprego, Senhor da Glória, Pai. Ó Deus, segura o valente aí, Senhor da Glória, Pai. Não deixa que o valente, Senhor da Glória, Pai, avance sobre o Teu povo, Senhor da Glória, Pai. Antes mostra da sabedoria, Senhor, entendimento, Senhor, as pessoas, Senhor, que te buscam e necessitam, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, vai à frente da tua igreja, do teu povo, Senhor, Pai. Ministra, Senhor, o teu fogo, Senhor, o teu poder, para que o teu povo seja, Senhor, da glória vitorioso, Senhor, para que o teu povo alcance a grandeza do teu poder, a unção do teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus dos exércitos, lava subianda, lava cheia, serebicandalaias, serebiclaia, sandalaia, siriquinchó, brinibixá, brinibixéia, surianda, lava cheias. Ó Deus dos exércitos, Pai, Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Senhor. Derrama óleo novo, porção nova, Senhor. Derrama poder novo, Senhor. Liclixalabanaia suriambalabalabalabalabacheias. Põe a mão sobre a cabeça, Senhor, do teu povo agora, para ungir, Senhor, para ministrar poder, Senhor, para ministrar, Senhor, força, Senhor Deus Todo-Poderoso. Papai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Então eu sei que a sua bênção está estabelecida para a glória do santo nome do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Você está abençoado por Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus.